No passado, para mim, seria estranho ficar um período necessário para me aquietar e processar o que sinto, mesmo estando diante de vós. A oração que acabamos de cantar é particularmente tocante. Tem sido com aquela que vamos terminar a celebração, a minha companhia numa fase crocante, estaladiça, do meu percurso enquanto peregrino. E com a vela da esperança diante de mim, é muito bom lembrar que todos os dias com Jesus são o recomeço. E que há perdão junto ao Pai. E isso devia ser o suficiente para dizer, isso é Natal. Mas é muito habitual no desfiar dos anos ouvir contos do Natal, o Natal original, e até costume no meio religioso, como o nosso, com as suas virtudes, mas com os seus muitos defeitos. Neste circuito religioso, é comum nós dizermos, eu essa história eu já conheço. Eu já conheço esse conto de Natal. Sabemos-los de trás para a frente, mas também é aqui mesmo entre nós que há um enorme desfasamento entre os factos históricos e as suas implicações na minha vida, na tua vida, na vida pessoal de cada um. Uma coisa é aquilo que ocorreu, outra coisa é como eu hoje vivo o Natal. E parece que está esquecido, por mais que ano após ano nós recordemos que o Natal é um recomeço, é um nascimento, onde há lugar, como cantámos há pouco, também para o perdão. Por isso é um recomeço. É raro fazerem-se cálculos de cabeça e contas de coração, não é contas de cabeça, é contas de coração, sobre a chegada do Salvador. Daí que urge abrandar, como nós estamos a procurar fazer, baixar ritmo, abrandar, parar. É uma espera, é uma espera. E nós agitamos-nos na espera. Não sei como foi convosco, mas eu próprio necessitei dizer para mim mesmo, somos família, Jónatas, é saudável o ruído de família, de crianças que têm o seu jeito de estar e nós queremos que estejam. Então precisamos mesmo de abrandar, de baixar ritmo e dizer está tudo bem. Abrandar, parar, escutar, mas também escolher. Porque não pode ser apenas um tempo onde nós relaxadamente deixamos que tudo abrande, mas não optamos por fazer nada, porque isso em si é uma opção. Então há que escolher, neste período, o que é que eu quero fazer com Jesus? O que é que eu vou fazer com Jesus? Contos e contas de Natal são a nossa, as nossas molas para a reflexão neste mês de dezembro. Contos e contas de Natal. Nós temos contas para fazer. O que é que faz parte do teu património emocional e familiar? Quando falamos de Natal, o que é que faz parte da tua bagagem? Para onde é que é remetido? O que é que te acompanha? O que é que visualmente tu percepcionas? Que cheiros te acompanham? Que cheiros no quadro de Natal te avivam a memória sobre esta quadra? A que é que a associas? O Natal, para ti, se estivermos no âmbito de uma esfera gastronómica, a que é que te sabe? A bacalhau? A peru? A couves? A filhós? às vias, a Bolo Rei, à riqueza do teu património cultural, como eu gostava de ouvir alguns de vós sobre, oh, não, nada disso, Jonatas. São outros cheiros que tu não conheces. Eu quero conhecer, quero dizer-vos que desejo conversar também sobre essa riqueza que nos acompanha. Mas será o Natal apenas de esfera gastronómica? Por exemplo, se estivermos a falar no que diz respeito ao mundo religioso, a que é que associas o Natal? A igreja? A presépio? A missa do galo? Para alguns, no seu património de fundo católico, romano? A que é que associas? A corais? Eventualmente a cantatas? Quem sabe, porventura, há concertos, há atos de solidariedade e temos aí um movimento incrível, altamente benéfico, que vale a 4% da população portuguesa, o Banco Alimentar. Associas a isso o Natal, a esse mover solidário? Eventualmente, se pensarmos nesta componente social, associas a quê? A festas familiares, a viagens, a cartões, a telefonemas, a SMS, ao visionamento de vídeos alusivos ao Natal? Ou reduzimos o Natal a um lado comercial, a prendas, à própria árvore do Natal, ao Pai Natal, a luzes, a enfeites, a filmes, a músicas, a sofá, onde as tardes de fim de semana se prolongam com uma manta, e esta é a atmosfera para ti habitual de Natal. Mas será apenas isto que nós captamos e interiorizamos sobre o Natal? Será apenas isto o Natal? Será tão pobre? Será tão rasteiro? Será tão medíocre? Será tão sofrível esta concepção de Natal? Não será o Natal muito mais do que isto ou bem para lá disto? Não, o Natal não pode ser só isto. O que desejo eu, o que é que tu desejas realmente apreender da palavra que já foi lida hoje? Foi lida em Isaías 64? Foi lida no Salmo 87? Foi lida em Tito, no capítulo 2, versos 11 a 14, e que riqueza! Escapou-te? Natal é escuta. Natal é abertura e predisposição para receber o que a palavra então nos traz. O que é que eu quero apreender da palavra e já agora perpassar à geração seguinte? Nós estamos a uma geração de distância de que a palavra seja passada, de que a palavra seja acolhida, de que a palavra seja esperada. E é por isso que hoje a nossa reflexão é 14 gerações vezes 3. Estranho, bizarro, não é? Por isso te convido a abrirmos juntos a palavra. Porque nada do que em comunidade, aqui e fora dela, queremos que esteja desajustado da palavra. Queremos linguajar do modo comum, como é corrente nos transportes públicos, no ambiente das compras, mas nós queremos que a vida esteja estruturada na palavra. Então o que é que isto quer dizer? Contos e contas de Natal, e eis que a primeira conta que nos é proposta é 14 gerações vezes 3. Abrimos juntos a palavra em Mateus, no capítulo 1, e sugiro-te que seja em formato de papel, em formato digital, que realmente possas ter a palavra diante de ti, mas sobretudo os ouvidos e o coração disponíveis para a leitura então faseada que irei fazendo. E fico-me primeiramente com o verso 1, Mateus 1:1, e diz assim a Escritura: são estes os antepassados de Jesus Cristo, descendente do rei Davi e de Abraão. E desde já, para aqueles que porventura não tenham espreitado os versos que se seguem, esta é talvez das partes menos cansativas, trabalhosas, duras de ser escutada. Este talvez não só seja o verso mais breve, mas até mais perceptível, mais compreensível, juntamente com a parte final do verso que irei ler, mas que será feita mais adiante. Temos aí diante de nós, depois deste verso, uma genealogia. A pausa é propositada. Sério, uma genealogia. Nós vamos tirar um tempo agora para escutar uma genealogia. O que é que nós podemos retirar de uma genealogia? Por favor. Na era atual, já é incomum ler um livro, certo? Eu estou a falar em formato de papel. Na era atual, já é incomum para muitos, eventualmente até alguns dos presentes, eu não vou criar nenhum tipo de embaraço. Quando foi a última vez que tu pegaste num livro e o leste de capa a capa? É incomum nos tempos que correm, então, ler um livro. Quanto mais achar interessante que um livro se inicie com uma genealogia? Por favor, é exatamente o tipo de razão pela qual eu fecharia logo o livro. Mas, por favor, não o faças já. Por mais estranho que possa soar ao nosso jeito contemporâneo de raciocinar, foi este o meio espantoso, uma genealogia, para explicar que o Natal só o é se o original. Só o Natal original é que realmente merece toda a nossa atenção. E é por isso que uma genealogia foi escrita, porque o auditório, primeiro, aquele que teve contacto inicialmente com esta genealogia, vibrava com genealogias. Portanto, imagina o que captaria a tua atenção, por certo, seria o meio que Deus utilizaria agora para prender, então, os teus neurónios e dizer, aí vai. Eu vou explicar-te o significado do Natal original. Então precisamos de conhecer na sua origem o Natal, porque o Natal não sequer uma imitação, como aquelas que referi, o Natal social, o Natal comercial, o Natal religioso. Um Natal, então, com uma base que é pantanosa, porque ela não assenta no chão original. O autor, então, prova a autenticidade de Jesus. Ele quer fazê-lo pelos antecessores de Cristo. E é por isso que a descendência de alguém para os judeus era vital para a sua credibilidade. Era necessário perceber a fonte, a gênese, o alicerce da fé. E é tão bonito nós percebermos que aqui o que se quer dizer é que o alicerce do Natal é e sempre será Jesus. É um equívoco. Todas as compreensões que eu possa ter, por mais que trabalhe, por mais que me sacrifique, por mais que me empenhe, por mais que seja prazerosa a decoração, por mais que os olhos e também o estômago fique saciado com aquilo que está na mesa, é pobre essa dimensão. Porque o Natal é e sempre será assente na pessoa de Jesus. E este é o propósito daquilo que nós vamos escutar, então, daqui em diante. Então importa rejeitarmos todas as outras cópias baratas. E vejam como nós somos suavemente empurrados para um consumismo que está encostadinho a um dos momentos mais lindos da história humana, que é a espera pelo Salvador. E não me estou a referir, porventura, ao meio secular, que utiliza diferentes estratégias nas quais nós caímos que nem patinhos, como uma Black Friday, por exemplo. Mas, por exemplo, a mim assusta muito mais uma Blessed Friday, onde nós, no mundo religioso, então não usamos esse tipo de terminologia. Nós não vamos falar sobre uma sexta-feira escura. Nós vamos falar sobre uma sexta-feira abençoada, convida na mesma ao consumismo. E este é o jeito em que nós vamos sendo fintados e sendo empurrados para longe desta espera. Aonde? Aqui na casa interior, no coração, onde queremos que Jesus reine como nós cantamos. Então rejeitemos essas cópias baratas. Dá muito trabalho. Nós precisamos estar permanentemente alerta. Neste verso, então, procura destacar-se que Jesus não é uma figura isolada, não é um freelancer, mas é alguém que só pode ser adequadamente avaliado em termos de algo que aconteceu lá atrás, nos primórdios da história. O Natal é uma consequência da história humana. Porquê é que nós esperamos Jesus? Porquê é que nós queremos acolhê-lo, recebê-lo como Salvador? Porquê é que queremos dar-lhe destaque? Porquê é que queremos afirmar que ele é a nossa esperança? Por causa da nossa história pessoal de vida. A nossa história cheia de altos e baixos. A nossa história antiga, complexa, bela, mas também, por que não dizê-lo, fascinante, mas sem rodeios. Nós temos partes desmanchadas no nosso coração. E é por isso que nós, é urgente que olhemos para Jesus, a nossa esperança, em quem há perdão pleno. Então estamos prontos para a primeira empreitada? Sim. Vamos acompanhar a leitura dos versos 2 até 6. Peço a vossa paciência, mas por favor, vou deixar já aqui umas pistas. Procurem encontrar... Não posso referir a nomes estranhos, porque a maioria deles são nomes realmente esquisitos. Mas, porventura, por que não dizê-lo, se encontram aí algum nome que vos soa feminino? Porque hoje nós não acharíamos estranho. À época era impossível encontrar-se na genealogia de alguém a quem nós queríamos credibilizar fazendo menção de uma mulher. Vejam se encontram uma. Pode ser? Os descendentes de Abraão foram sucessivamente Isaac, Jacó, Judá, adiante que Judá não é uma mulher, e os seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera. Tamar foi a mãe de ambos. Terminologia de mãe. Ops, encontramos pelo menos uma. Depois de Pérez vieram Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, cuja mãe foi Raabe. Oh, que auxílio temos nós com a dica da maternidade. Raabe é a segunda mulher. Obed, que teve por mãe Ruth. Ah, quem dera que todos os testes tivessem este tipo de bengala. Não é assim tão difícil nós mirarmos uma genealogia. Temos aqui a terceira. Jessé e o rei Davi. Os descendentes de Davi foram Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Quantas mulheres temos? Quatro. De uma não sabemos o nome, mas sabemos. Bate-seba. Uau! Que doce salganhada! Ops, Jonatas, enganaste eventualmente. Não, eu escrevi propositadamente. Que doce salganhada. Contos e contas de Natal que destruíram as barreiras que nós criámos. As barreiras que o ser humano criou. Este trecho aqui sublinha algo que eu necessito de lembrar. Natal é restituição de dignidade. A dignidade que me falta, que te falta, Jesus restitui. Jesus coloca no sítio. Jesus devolve. Que lindo. Mas como assim? Princípios e direitos fundamentais restaurados. O Natal é a reposição de direitos fundamentais, de princípios que urgem ser restaurados, como, por exemplo, a igualdade racial. É que uma das mulheres mencionadas é uma estrangeira, é uma migrante. Mas, para que não fique qualquer tipo de dúvida, no Deus da terra dela, ele era considerado o Deus da morte, o Deus Mote. Sim, Ruth, a moabita, e ela está incluída na genealogia de Jesus. Por isso não digas que algum migrante ou estrangeiro está afastado, está arredado de poder pertencer à família de Jesus. Mas a equivalência de sexos ficou bem patente diante de nós. Sim, bem sei, são muitos mais homens. Mas na verdade nós temos Ruth, Tamar, Batseba e Raab. E nós vemos aqui a equivalência de sexos. Nós vemos aqui a reposição de valores que nós invertemos, considerando que a mulher é menos. E não é. E é para as mulheres que Jesus está a dizer: tu vales tanto para mim. E vales tanto como qualquer outro. Não colocamos nem um homem num pedestal, mas também não o rechaçamos para lugar que eventualmente não lhe pertence, que é abaixo de alguém. Não, é equivalência de sexos. Mas mais, nós vemos a religião despida de hierarquias. Nós encontramos as mulheres no mesmo patamar de Abraão. Isto para um judeu era um escândalo. Quem se atreve a tocar num aspecto tão sensível quanto esse? Jesus. Jesus, ele de facto nivela-nos a todos e ele não pactua com uma religião que assenta em hierarquias. A ausência também de rótulos, o santo e pecador. Uns podem e os outros não. Não, de facto isso não acontece. Então a honra social, lembram-se então de uma promoção que correu o país e que nós adotámos até esse slogan. Pois bem, Jesus já há muito estava à frente dos melhores pensadores, homens e mulheres, na área do marketing. Todos diferentes. Todos iguais. Quem fez isto? Jesus. Jesus fez isto por mim e por ti. Então, se alguma coisa ficar contigo, que possa ser esta breve frase da qual possas fazer também a tua oração. Fomos ternamente desenhados para pertencer. Eu e tu fomos entretecidos, fomos esculpidos de uma forma singular, especial. Não há igual. És única, és único. E fui eternamente concebido para quê? Para pertencer. Só que isso é válido para mim e é válido para o estranho, é válido para o anónimo, é válido para quem tem um nome esquisito, para quem tem trejeitos que eu não conheço, para quem tem uma cultura que, para todos os efeitos, eu até catalogo de aterradora, de mortífera. Pois bem, em Jesus tudo se esbate. E aqui nós temos então a primeira de três gerações, 14 gerações, conforme vamos ver e que o texto comprova a seguir. Estão prontos para uma segunda empreitada? Aguentam-se. É um pouco mais demorado hoje, mas eu creio que nos enriquece e que também nos estrutura e que nos dá outro tipo de compreensão. Ah, este é o Natal original. Leio a partir do verso 7. E acompanharei até ao verso 11. E sim, se porventura ficares às escuras, não estranhes. Este é um dos momentos mais escuros de toda a história. E os judeus sabiam isso. Os judeus não esperavam que deste período da história pudesse haver ponta de luz. Roboão, Abaías, Asa, Josafá, Jurão, Uzias, Jutão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias e seus irmãos, que nasceram quando os judeus foram deportados para a Babilónia. A Babilónia era o sinónimo de cativeiro, de horror, de opressão, de castigo. Período que espelha a decadência humana, também a minha, também a tua. Lembras-te de recantos escuros em ti, dentro de ti? A vergonha, a tragédia, o desastre, que culmina aonde? No exílio, quando nós sentimos que não merecemos nada, a não ser punição, a não ser castigo. Dizendo, depois do que fiz, o que me resta? Morrer, desaparecer. Ainda assim, o Natal é identificação. É compreensão e não indiferença. Quando cheira a esturro, quando nós percebemos que aquele cozinhado, e não estou na esfera gastronómica, que aquele capítulo na nossa vida se queimou, se degradou, se decompôs, nós estamos à espera de indiferença. Nós não estamos, por mais que desejemos, nós não estamos à espera que nos retribuam com compreensão. Mas, de facto, o Natal não é conivência nem condescendência, mas é empatia, é presença na dor. Presença na dor comigo e contigo, com o ser humano. Natal, então, esta é uma época ótima, ótima, para dizer, eu agora percebo porque é que Jesus veio. E para isso importa que eu e tu conheçamos a nossa própria história. Mas eu não quero ter pontos de contacto com certos ângulos e momentos da minha história. É importante que o faças. Porque nem a genealogia de Jesus escondeu o período mais desgraçado, até então, do percurso dos judeus. Natal é conhecer a minha história desmanchada e interiorizar uma coisa. Jesus veio visitar-me. É. Jesus veio visitar-te. Esta é a melhor história de Natal. Este é o melhor conto de Natal. Nós deitámos tudo a perder, mas Jesus não abdicou de nenhum de nós. De nenhum. Não há nenhum de nós que Jesus diz, bom, eu Jonatas dispenso. Há alguns que eu quero mais, são mais parecidos. Então, com aquilo que eu posso percepcionar, Jesus veio para me visitar a mim e a ti. E onde tudo parecia estar perdido, ainda assim é possível encontrar, imagine-se, referências sadias a ponto de serem nomeáveis para a genealogia de Jesus. Mesmo no período mais escuro, eu e tu também podemos integrar a família de Jesus. Parece estranho, não parece? Eu não sei, eu falo por mim, não sei como é que eu contigo, mas eu por mim, por mais contas de cabeça que fizesse, eu não resolvi este imbróglio. Eu tenho de arranjar uma estratégia para integrar a família de Jesus. Não, ele já o fez por mim e só ele o poderia fazer. E quis-me na sua família. E isso é milagre. E essa é a razão pela qual nós celebramos o Natal. E até aqui nós temos 11 gerações, mas a preocupação do autor aqui não é uma forma perfeccionista de nos apresentar o Natal. É um meio, é um veículo para nos pôr a pensar e a raciocinar. E é por isso que nós encontramos aqui então a segunda leva de 14 gerações. Acompanhe-vos. Do verso 12 até ao 16, e depois ficar-nos-á a parte mais simpática e mais decifrável, tal qual o verso primeiro, como eu havia dito. Mas por ora, então, se encontram forças dentro de vós, eis o que aí vem. Porque depois do período miserável, há um renascer. Há como que o equacionar de uma escapatória, é a esperança. É a chama da esperança. Leio no verso 12. Depois desse exílio, a linha de descendência continuou sucessivamente com Jeconias, Sealtiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Zadok, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, e por fim José, marido de Maria, mãe de Jesus, chamado Cristo. Apesar da falência humana e de não se vislumbrar saída, o ser humano não foi abandonado ou entregue a si mesmo e aos seus próprios recursos. Imaginem isto. Bom, agora, Jónatas, que descobriste que a tua história está virada do avesso. E que lindo foi nós termos iniciado este tempo do Advento com a família Mota e apresentando-nos um poema em que nós dizemos assim, isto parece estranho, eu não vejo aqui ponta de esperança, porque nós estávamos a ler num sentido só. E que lindo é quando nós viramos a nossa história de pernas para o ar e começando a ler de trás para a frente, parece que faz sentido. E que uma oração do nada surge. Como é que termina tudo isto? Em Cristo. Em Cristo. Então o fim da minha e da tua história não é spoiler, não será trágica. O fim da minha e da tua história não será uma tragédia. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Há Natal visionário em Cristo. O que é que isto quer dizer? Deus viu mais longe, Deus viu mais do que eu e do que tu, do que nós seres humanos. E Ele tudo fez em Cristo. Para quê? Vou buscar, porque a palavra se interpreta a ela própria, vou buscar um niquinho do Evangelho de João, no seu capítulo 1, versículo 5. E que lindo é! Que lindo é! A vida de Jesus é a luz que brilha nas trevas. E as trevas nunca poderão pôr fim a essa luz. Repito, estou a citar o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. A sua vida, a vida de Jesus, é a luz que brilha nas trevas. E as trevas nunca poderão pôr fim a essa luz. Então não te assustes, porque há alturas em que parece que estás num quarto escuro, num corredor escuro, numa mansão escura, e tu dizes, não há meio de sair daqui. E há. Jesus é a luz, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, Natal é o conto mais brilhante da história, que além de iluminar a minha e a tua pequena história, não quero diminuir-te, mas eu olho para a minha história e ela é muito pequenina. Faça a realidade completa dos bilhões de seres humanos que atravessaram a história. A minha história é pequenina, mas também ela está debaixo do brilho do Natal original, que ilumina a minha história e a clareia e desfaz a sujidade das minhas contas, das tuas contas, das contas de toda a humanidade. E isto é Natal. Nós precisamos de insistir esta simplicidade profunda que se encontra então na palavra. E com isto chegamos a mais 13 gerações. E é aqui que nós terminamos com o verso 17. São 14 gerações desde Abraão até ao rei Davi. Sim, 14. Depois 14 desde o tempo do rei Davi até ao exílio na Babilónia. E na verdade nós encontramos ali 11. E 14 do exílio até Cristo. E nós encontramos 13. Em que ficamos? O objetivo do autor não é apresentar um catálogo genealógico que faça sentido para o homem e para a mulher ocidentais. Do género, que coisa que não bate certo. E no instinto corretivo que me mora, que me habita, eu digo, oh, gralha, e como estou longe da graça, do favor imerecido. Porque esse não é o objetivo, é apenas ilustrar que Jesus, para os judeus, importa ser relacionado com Abraão e Davi. E esse objetivo está cumprido e a sua atenção captada. Eu espero que tu tenhas captado que Jesus tudo fez para captar a tua atenção, o teu amor e a tua devoção. E também a tua rendição. É muito bonito pensarmos que dentro de algo que nos escapa, até isso foi pensado no original. Porque Davi, no somatório das letras, no hebraico, é 14. E por isso a importância de para um judeu escutar que Jesus estava associado a este número mágico de dupla perfeição, 7 mais 7. Porque o Dalet, o Vá e o Dalet, as letras, as consoantes que compõem o nome de Davi, somam 14. As letras eram também os números para os hebreus. E isto deixa-nos assim meio perdidos, meio desorientados. Está tudo bem. O que importa mesmo é que tu fixes isto. Jesus é mais que perfeito para trazer paz e, sobretudo, esperança ao teu coração. O Natal perfeito é Jesus. Ele é o Natal perfeito. Pode não haver uma mesa farta. Pode não haver sequer uma prenda. Pode não haver oportunidade de, eventualmente, participar de um ato solidário. Poderemos não ter chance, sequer verbas, disponíveis para ir a um concerto de Natal. O importante mesmo é que eu e tu, todos os dias, mas nesta quadra em particular, possamos dizer: Jesus, tu és o meu perfeito Natal e eu recebo-te todos os dias. E hoje é um deles. Então aquietamo-nos por instantes. O que é que eu quero fazer com o Natal? O que é que eu quero fazer com Jesus? Essa é a resposta. Essa é a oração que nós podemos pronunciar neste instante, no silêncio do coração, na quietude que nos é proporcionada neste espaço. Sim, Jesus, tu és o meu Natal, o perfeito Natal.